Boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à Ibira, Igreja Batista Ibirapuera. São tantas as emoções que a gente passa na vida, quando a gente sabe que está grávido, uau, que emoção, quando nasce, que emoção, quando a gente começa a perder o cabelo, meu Deus do céu, quantas emoções, a nossa vida é recheada de emoções, e passamos aqui nesse mês de novembro, falando duas nesses últimos encontros, e hoje a gente parte para a terceira e última dessa temporada, que eu acho que depois a gente pode retomar, né, Paulo? Mais uma, porque realmente são muitas as emoções. Falamos aí sobre a ansiedade, falamos um pouquinho sobre a ira, e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu acho que você não gosta muito, que você não aprecia, não está muito preocupado em viver contente, em viver alegre, viver feliz. Quem não quer viver feliz? Quem gosta de viver com o coração pesado, rancoroso, chorando, triste, amargurado? Eu acho que é difícil achar alguém que goste de viver dessa forma. Então eu vou contar um segredo para vocês hoje, não a partir de uma reflexão minha, do que eu acho que é viver contente. Porque isso não importa, o que eu acho que é viver contente é o que menos importa. Tem gente que consegue ficar contente porque o time é primeiro no Campeonato Brasileiro. Tem gente que consegue ficar contente porque ganhou um título aí esses dias. Então, o contentamento a partir da percepção pessoal não é muito o objetivo de discussão hoje desse final de dia. Mas sim, a partir do que a Bíblia nos mostra, o que é viver contente. É um segredo. O que é viver contente? A gente vai ver isso a partir da leitura de Filipenses. A gente vai seguir de onde paramos semana passada, se você quiser abrir ou acessar a sua Bíblia, a partir do capítulo 4. E eu vou fazer aqui de cara, enquanto você abre e acessa aí, uma sugestão. Se eventualmente você quiser marcar e grifar o texto, fica à vontade, grifa. No aplicativo hoje em dia você marca até colorido. De repente, se você quiser fazer uma nota para você se lembrar, trazer isso durante a semana e ficar ruminando na cabeça, é válido. Que aí ajuda a gente a ficar sempre com aquilo na cabeça, ajuda a gente a relembrar e aprofundar talvez um pouquinho mais no assunto. Afinal de contas, temos aqui só alguns minutos, não vamos delongar aí no nosso bate-papo. Então, vamos lá. Filipenses 4, a partir do versículo 10, vamos até o 13, apenas 4 versículos. Não pense que eu errei a conta. 10, 11, 12, 13, 4. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Agora talvez um dos versículos mais famosos aí de Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Se você quiser abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos, acompanhe-me. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, carentes da Tua instrução, necessitados da Tua ministração nas nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito tenha poder e liberdade para falar comigo, para falar com meus amigos e irmãos neste final de dia. Ajude-nos a entender o que é de verdade, Senhor, viver contente. Ajude-nos a deixarmos para trás as nossas percepções pessoais e a termos clara e definitivamente em nossa mente aquilo que vem de Ti, que é como devemos viver contente. Dá-nos da Tua instrução. Fala conosco, Pai, é a nossa oração nesse final de dia. Assim oramos. Amém. Amém. Vamos lá. A gente vive muitas vezes buscando felicidade e alegria nas mais diversas ocasiões da vida. A gente falou um pouquinho disso já no começo, sobre o futebol, mas às vezes a gente busca a felicidade em ter um filho, às vezes a gente busca a felicidade em ter uma promoção no trabalho, a gente busca às vezes felicidade em ganhar um expressivo bônus no final do ano, ou então no começo do ano fiscal da empresa, a gente busca a felicidade na esposa, às vezes a gente busca a felicidade no marido. E aí, às vezes, a gente não consegue encontrar, a gente resolve casar com outro. E aí a gente descobre que o problema era a gente, porque o problema é uma constante busca por felicidade que não acha aonde encontrar essa felicidade. E sabe com o que nós nos assemelhamos quando a gente pensa nisso? no famoso saco sem fundo. É uma constante necessidade de busca. Você já viu aquela coisa? Ah, quando eu tiver o meu primeiro carro, eu vou ser feliz. Aí você compra o seu primeiro carro, dali a pouco, esse carro é manual. Esse não dá, não. Não vou ser, não tô feliz com isso. Aí você compra um automático, mas aí o automático não é aquela barca enorme, preto, roda liga leve, isso filme. A felicidade não veio ali naquele carro. E aí a gente fica ainda atrás, correndo atrás, e como dizia o sábio pregador, parece que é vaidade de vaidade, é correr atrás do vento, se fosse um cachorro, corria atrás do rabo. E fica correndo nesse ciclo, procurando felicidade onde não encontra. E o texto bíblico começa com uma proposição muito interessante que Paulo nos escreve. Alegro-me grandemente no Senhor. Eu falei, né, dos versículos que eram 4, porque se você fizesse 13 menos 10 dariam só 3, mas são 4 versículos. E aí eu fui ler em Filipenses, não é muito difícil, são 4 capítulos. Filipenses tem 104 versículos, 30, 30, 22, 22. Desses 104, sabe quantas vezes a palavra Deus, Jesus, Senhor, Pai, Espírito Santo aparece? 96. Sabe por que Paulo pode dizer, matematicamente, que ele consegue se alegrar em Deus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. A pena de Paulo escrevia aquilo que estava cheia o coração dele, estava cheio a mente dele. Ele transbordava, exalava o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O cara estava preso, cerceado no seu direito de ir e vir. Do lado dele devia ter uma bela esposa. Não, do lado dele tinha um guarda. Na mão dele não tinha um anel ou uma joia, tinha uma corrente prendendo. Ele que estava acostumado a ir de porto em porto, ali na região do Mediterrâneo, parava no porto, ia para uma cidade, pregava o evangelho aqui, pregava colar, pregava ali, acostumado a fazer viagens missionárias, itinerante, estava fechado em 4 paredes. E ele consegue dizer, alegro-me grandemente no Senhor. Como que esse cara consegue dizer uma coisa dessa? Pode? Como? É a pergunta que eu me faço. Como que, será que eu viveria contente se eu não estivesse ao lado da Flávia com um guarda do meu lado? Que coisa pior do que você ser casado e ter um guarda do seu lado? Eu acho que não pega bem, né? Não é o que a gente espera para nossa vida. Alegro-me grandemente no Senhor. E aí, a gente pode pensar um pouquinho nisso. Eclesiastes 13, 11 vai falar que Deus colocou dentro do homem um desejo, um anseio pelo que é eterno, pelo que não tem fim. Por que que Paulo consegue dizer alegro-me grandemente? Não é simplesmente alegro-me grandemente. Ele diz isso porque ele se alegra no Senhor. Meu irmão, sabe o que vai preencher o vazio infindável do nosso saco sem fundo que a gente tem dentro de nós mesmos? Eu não sou capaz de preencher. A Flávia não é capaz de preencher o vazio dentro do meu coração, apesar dela ocupar um grande espaço dentro dele, né? A única pessoa que consegue ocupar o vazio dentro do meu coração e do seu coração é aquele que é o meu Criador e o seu Criador, o nosso Deus. Porque dentro de mim e dentro de você tem um espaço tão grande que corresponde à eternidade. Só um ser eterno é capaz de ocupar esse espaço eternamente vazio dentro de mim e de você. Por isso que Paulo dizia, alegro-me grandemente no Senhor. A capacidade dele enxergar o mundo ir além da minha e da sua, que muitas vezes é reservada ao aqui e agora. Paulo, por mais que estivesse cerceado dos seus direitos, das suas liberdades, daquilo que ele estava acostumado a fazer, ele lembrava de maneira clara e evidente que Deus era soberano sobre todas as coisas. Ele tinha muito evidente na vida dele que o lugar dele não era aqui. Como diria o John Bunyan, ele era um mero... Já falei sobre isso em alguma outra ocasião na Ibira, né? Que ele era um mero peregrino desse mundo. Ele conseguia se alegrar no amor de Deus para com ele. Ele tinha uma grande alegria na salvação que o nosso Deus deu a ele. Afinal de contas, ele fala que o justo pode viver pela fé. Então, por que ele ia se preocupar com aqui e agora? Não, ele não andava dessa forma. E olha só o que mais ele aprendeu nessa história toda. Ele alegrava-se grandemente no Senhor, porque finalmente o pessoal lá de Filipenses renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não haviam tido uma oportunidade para demonstrar esse interesse. Olha só, se você correr seus olhos alguns versículos à frente, exatamente do 18, fala assim: recebi tudo, ainda no capítulo 4. Recebi tudo e o que tenho é mais do que o suficiente. O cara estava preso quando ele disse isso. Estou amplamente suprido. Às vezes a quentinha, a marmita não chegava para ele, mas ele dizia que estava amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então ele estava sendo grato, ele se lembrava da oferta do pessoal lá de Filipenses. E não é assim igual hoje, que você imagina, oh, como é que eu faço para ajudar a Ibira? Ah, faz um Pix, você não paga nada, tá fácil. Não existia Pix, não existia TED, não existia DOC, não existia transferência bancária. Inclusive, você sabe como que Epafrodito chegou lá? Quase não chegou. Quase morreu. Se você ler o capítulo 2 de Filipenses, depois fica aí de sugestão para o fim de domingo, o início de semana, o cara quase morreu. Ele quase deu a sua própria vida para conseguir chegar lá com um saquinho de moedas, não sei exatamente como que ele chegou. Mas é legal a gente observar a percepção de Paulo. Ele poderia falar, meu, por que vocês demoraram tanto para chegar com esse dinheiro aqui? Eu tava precisando, eu tô carente, necessitado, passando dificuldade e não chega. Que demora, uma que igrejinha essa igrejinha de vocês aí, hein, pessoal? É assim a perspectiva de Paulo? Não, de jeito nenhum. Aqui tem alguma coisa para a gente aprender se a gente quer viver contente. É pensar o melhor do outro. A capacidade que eu tenho de pensar o pior de qualquer um de vocês aqui é muito grande. Sabe, ah, não, ele não me cumprimentou hoje. Pô, o cara me olhou torto. Sabe essas coisas bobas que às vezes a gente fica na cabeça e fica criando minhoca na mente? Ah, não, ele não vai com a minha cara porque nunca me convidou para ir na casa dele. Nunca me chamaram para um churrasco paranaense. Alguma coisa, sabe? Cria minhoca na cabeça. Agora, Paulo é diametralmente oposto a isso. Ele fala, ele faz igual a minha mãe. Ele vai... A gente fala que a minha mãe é a defensora pública lá de casa. Ela defende todo mundo. Ela sempre pode estar tudo mais errado possível. Ela vai dar um jeito de pôr pano quente e defender. Não sei se as mães aqui são iguais ou parecidas com isso. Eu acho que um dia vão chegar, talvez, mais pra frente. Mas ele defendeu aquela igreja. Ele pensava o melhor daquela comunidade. Não havia um ponto de rusga ou mágoa que pudesse aparecer no que Paulo fala. Então ele falou, olha, eu lembro que vocês estavam afim de me ofertar, estavam afim de me ajudar. Eu sei, ó, não fizeram porque, puxa, foi difícil, vocês estão longe, até chegar aqui, provavelmente em Roma, a estrada é longa. Então, beleza, obrigado. Ele mostra o seu coração grato e a sua percepção da melhor forma possível daquela turma. E olha só a situação de Paulo. A gente já falou, né? Preso, encarcerado, com um guarda ao lado, muitas vezes levando chibatadas, apanhando, igual gente grande. E ele fala no versículo 11 aí, para seguir o nosso bate-papo desse final de dia. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. O cara está preso. Aliás, já que ele está preso, vamos ler um versículo aí. Volta aí no capítulo 1, por favor, no versículo 7. Na parte final do versículo fala assim: pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participaram comigo na graça de Deus. Ele estava preso, acorrentado. O texto segue depois no capítulo 1. Se você quiser ler comigo a partir do versículo 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Versículo 14. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, o que aconteceu? Ficaram chorando, choramingando. Ah, e o Paulo está preso, coitadinho. Ó céus, ó vida, ó azar. Não, mão na massa. Segue o jogo, vambora, vão para cima. Estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Minha gente, talvez chegue um momento na nossa jornada de fé que um de nós seja preso, porque está seguindo a Bíblia. Eu acho que esse dia não está muito distante, não. Acho que talvez isso aconteça. E o que a gente vai fazer se isso acontecer? Ficar chorando? Meu irmão, vamos para cima. Vamos espalhar o amor de Jesus. Vamos explicar que a gente pode estar alegre, mesmo na situação mais adversa possível. Porque o ponto de partida não sou eu, a minha percepção, o meu desejo daquilo que é alegre ou não. Isso não importa, nem interessa. O que interessa é o que Deus acha que é alegre. E sabe de uma coisa? Às vezes a gente fica criando coisas na nossa cabeça que a gente idealiza Deus na nossa mente. Porque o que acontece? A gente chega para Deus e pede uma coisa. Aí Deus, na sua infinita bondade e graça, nos dá. Aí passa mais um tempo, a gente pede de novo. E Deus é bom. Deus dá. Mas aí chega um determinado momento que a gente tá nesse bate-papo, nessa angústia com Deus, e fala com ele, fala, Deus, por favor, tal coisa. E Deus fala, peraí, agora você precisa aprender um pouquinho. Calma aí, agora não. E você ouve um não de Deus, aí o que você faz? Você se rebela, você fica bravo, você fica doido da vida porque ouviu um não de Deus. E aí o que acontece? Não sirvo mais esse Deus, tô fora. Não quero mais saber de Deus, não quero saber da Ibira, vou pra vida louca. O Deus que você estava adorando não era exatamente o mesmo Deus que a Bíblia se propõe. Eu não vou ser audaz de falar o Deus que eu sirvo, porque eu tenho muito que aprender ainda nesse sentido. Muitas vezes eu crio falsos deuses falsos na minha mente para usar o que o Tim Keller, o livro que o Tim Keller escreveu. A gente é perito em escrever falsos deuses na nossa mentalidade. A gente é perito em deturpar, modificar o Deus verdadeiro, bondoso e misericordioso, mas que também é justo, juiz, reto e santo com aquilo que a gente idealiza e imagina. Paulo estava com isso muito claro na mente, por isso que ele falava, não necessito. E sabe por quê? Porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Esse adaptar-me é uma palavrinha que dizia a respeito países que eram independentes de insumos para sua própria sobrevivência. Então o país ele era suprido, ele era autossuficiente com aquilo que ele produzia. Então a ideia aqui é que Paulo é autossuficiente, ele é suprido, agora não exatamente com aquilo que ele produz, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus produz na vida dele. Porque o Espírito Santo de Deus habita nele, ele podia dizer, olha, eu estou suprido. Eu sei viver em toda e qualquer circunstância. Eu não preciso de muitas ações na bolsa, eu não preciso assinar uma casa de análise, não estou preocupado se meus fundos imobiliários estão subindo ou estão caindo. Se os teus estão subindo, depois quero falar com você. Mas ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado se a criança dorme à noite ou não. Ele não está preocupado se eu vou conseguir ter um filho ou não, se eu conseguir ter mais um filho ou não. Ele está preocupado com o evangelho, com as coisas do alto. Isso é o que ocupa o coração e motiva a mente de Paulo. E aí ele segue. E uma coisa muito interessante no versículo 12, um verbo muito pequenininho, mas que tem grande significado. Ele fala, sei. É assim que começa o versículo 12. Ele sabe não porque ele foi instruído aos pés de Gamaliel e Gamaliel mostrou para ele como ele deveria andar, o que ele deveria fazer por conta disso ou daquilo. Ele sabe, eu sei passar por as mais diversas circunstâncias porque ele foi forjado na trajetória da vida. Ele foi forjado, foi burilado, lapidado na jornada cristã através de um discipulado próximo de Jesus Cristo. Ele sabe por experiência própria, porque ele aprendeu. E isso é muito interessante. Às vezes a gente acha que sabe, né? E olha só essa aqui. Talvez você se identifique com a minha filha. A Lívia ganhou uma pipa ontem. Ela viu a rabiola lá em casa e falou, papai, hoje de manhã cedo, coloca a rabiola aqui na pipa. Aí eu falei, peraí, papai tá terminando de fazer o mamá aqui da Sara, já vou amarrar aí, pera só um segundo. Aí eu tava terminando, ela falou, papai, coloquei. Coloquei, tinha posto, tinha dado um nozinho e tava assim, pra ela tava ótimo. Eu sei, eu fiz, deu um jeito, gostei, né? Foi dar um jeito, resolveu o problema, né? Proativo. Mas não sabia exatamente resolver o problema ali, não. A rabiola da pipa, qualquer ventinho, talvez o ventinho desse ar-condicionado ia derrubar aquela rabiola. Ela fez alguma coisa. Assim, às vezes, sou eu e você. A gente acha que sabe alguma coisa da nossa vida. A gente acha que sabe aquilo que Deus tem para nós e baseado nas nossas próprias vontades, desejos e ambições. E esquece de que existe um livro que nos mostra e revela de maneira clara, específica e objetiva o que é para mim e para a sua vida. Paulo dizia, eu sei o que é passar por necessidade, ali no versículo 12. E sei o que é ter fartura. Eu aprendi, aí agora aqui a palavrinha mais interessante, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja tendo a mesa farta, bem alimentado, ou seja tendo que receber uma marmitinha do Sole da Rua às quartas-feiras, ou vivendo com fome. Tendo muito ou tendo passado necessidade. Ele aprendeu o quê? O segredo de viver contente. E por que é um segredo viver contente? Por que isso é assim até hoje? Um segredo. Muitas vezes você se pode dizer, eu vivo contente? Será que a gente pode dizer, eu vivo contente? Talvez se você imaginar que você vive contente, ah, não, eu tô contente. Eu tô contente, talvez, dentro do quarto, com a sua conta bancária, com o seu iFood chegando em casa, mas com a janela fechada, a cortina baixada e a porta também fechada. Porque se você dá um passo para fora do quarto, você vai ver injustiças acontecendo. Você vai ver gente passando fome. Você vai ver necessitados que não têm, às vezes, o que comer. Ei, crente, cristão que é cristão, não pode dizer eu sou contente e me basto. Porque o cristão chora com quem chora. O cristão, ele tem que se lamentar com aquele que lamenta. Mas o cristão também pode dar alegria e pular, dar um rodopio. Se precisa, for com aqueles que se alegram também. Mas olhando somente para si mesmo, é impossível dizer eu sou contente. Já dizia o antigo hino, com Cristo sou contente, Ele me satisfaz. Aí sim a gente consegue ter uma pista do que é viver contente. E ele fala que é um segredo, por quê? Porque a gente muitas vezes se esquece disso e não pratica na minha e na sua vida. A gente acaba deixando isso de lado e vai buscando a felicidade nas coisas que a gente acha que deve ter alguma valia e alguma felicidade na nossa vida. Essa é uma das que trazem bastante felicidade, né? Já dizia o Salmo. Mas, seguindo o nosso raciocínio, sei o segredo de viver contente. Qual é o segredo que Paulo tem para mim e para você que a gente precisa esquadrinhar e parar de guardar esse segredo? É talvez o versículo mais famoso de Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Você tem um poder imensurável, indelével e inefável, que você talvez não imagine o tamanho dele. É o tudo posso dentro desse espectro que ele mencionara há pouco. Desde a maior necessidade até a maior bonança. Não é que eu posso comprar uma Ferrari e Deus vai me abençoar e eu vou pagar as contas. Não, o texto não está falando nada disso. É a mesma coisa que quando a gente lembra de Mateus 6. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas quais? Você olha para atrás no texto, tendo que comer, vestir e onde dormir, nisso esteja contente. Agora aqui quando ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, eu posso passar pela maior dificuldade ou posso estar vivendo a época mais abastada da minha vida. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem é aquele que te fortalece? A gente já viu o quanto a gente pode. Seja um momento de dificuldade, seja um momento bom. Agora, quem é que te fortalece? A tua conta bancária? As tuas reservas? O teu emprego? A tua esposa? O teu marido? O teu filho? O que que te fortalece? O que te faz feliz? O que te faz sóbrio? É isso? O texto propõe que é alguém que te fortalece. Que existe uma pessoa que nos fortalece. E essa pessoa tem nome. É o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus. A minha oração nesse final de dia é que eu me livre das minhas próprias vontades e que você se livre das suas próprias vontades e que você se livre de você ser a sua própria rocha, de ponto de apoio para que a gente viva uma vida contente. O ponto para a gente viver uma vida contente é relembrar o que Paulo diz lá em 2 Coríntios. Ele fala, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Como que eu e você podemos ser fortes nessa vida? É quando a gente reconhece a nossa finitude, limitação, necessidade de que se não tiver um Deus soberano agindo na minha e na sua vida, a gente não vai fazer nada. Às vezes a gente teima, é cabeça dura. É um saco, além de ser saco sem fundo, é cabeça dura. É só elogio hoje, né? Mas estou falando para mim também. Eu me incluo muito nisso. A gente acha que consegue resolver as coisas da nossa vida conforme a nossa boa e perfeita vontade e baseia os desejos, o ponto referencial em nós, ao ponto que o que a Bíblia nos propõe é que o texto bíblico seja esse ponto referencial. Reconheça a sua finitude, reconheça que você é fraco e grite em alto e bom som, tudo posso naquele que me fortalece. Você quer ser fortalecido? Você quer ficar forte? Você tem que fazer alguma coisa. Não basta simplesmente gritar em alto e bom som. Não adianta falar, eu quero ficar forte e não ir na academia. Eu quero ficar forte e não quero fazer o exercício. Eu quero correr 20 quilômetros, igual meu irmão corre. Mas eu não faço nenhum exercício. A Bíblia nos dá algumas propostas de fortalecimento espiritual. Ela nos dá algumas diretrizes. E se a gente voltar lá para os evangelhos, uma que ele coloca que o próprio Senhor Jesus Cristo diz é a seguinte: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. A gente é pronto a aceitar a si mesmo e não carregar cruz nenhuma. A gente gosta de não carregar fardo. A Bíblia nos sugere isso. Essa mesma Bíblia fala que muitas vezes a gente tem que deixar de lado, como dizia a música, o nosso direito de justiça, tem que deixar de lado aquilo que a gente acha que é justo em prol do bem do próximo, do outro, daquele que está ao nosso lado. É fácil a gente se eximir, ficar de fora, de lado, assim, olhando de como telespectador a igreja acontecer, a vida do outro acontecer, não querer se envolver, ajudar e cooperar. A Bíblia fala que é quando a gente é fraco que a gente é forte. Essa mesma Bíblia fala que a melhor coisa é dar do que receber. Essa mesma Bíblia fala que se a gente não se tornar praticantes, inicialmente ouvintes, a gente não vai para lugar nenhum. E praticantes do quê? Da palavra. Para a gente se tornar praticantes da palavra, o que a gente tem que fazer? Ler. Por isso que eu comecei a nossa reflexão hoje. Não foi de maneira aleatória. Plano para você fazer talvez algumas anotações e ir marcando na sua Bíblia. E por fim, um último exercício para fortalecer a minha e a sua fé. É lembrar daquilo que a gente falou na semana passada, no versículo 6 do capítulo 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas o quê? Em tudo, pelas orações, súplicas e ações de graça. Apresentem os seus pedidos a Deus. A oração é um grande método também de fortalecimento espiritual para mim e para você. Que a gente não seja teimoso. Que a gente pare de ser um saco sem fundo. Que a gente reconheça o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Que Ele seja o ponto de referência para eu dizer estou contente ou não estou contente. Com Cristo do barco, já dizia a antiga música das crianças, tudo vai muito bem e passa o temporal. A despeito de uma UTI, a despeito de um repouso, a despeito de uma situação mais delicada que a gente passe. Quando a gente entende, como Paulo, para fechar, que o viver é Cristo e o morrer é lucro, o dia que a gente entender isso, talvez a gente vai parar de se queixar de muitas coisas e vai entender o segredo de viver contente. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, ajude-nos a gritarmos em alto bom som. Tudo posso no Senhor que nos fortalece. Senhor, ajude-me e ajude-nos a nos fortalecermos no Senhor, a termos disciplinas espirituais realmente válidas, úteis na nossa vida, buscando a Ti, entendendo e anelando por quem o Senhor é. Ajude-nos a compreendermos a nossa pequenez, a nossa fragilidade e reconhecermos que realmente quando somos fracos e necessitados é que o Senhor se faz forte nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor através da Ibira, através da minha vida, através da vida de cada um que aqui está. Pedimos a tua bênção, a tua ajuda desta semana para que a gente viva de verdade, contente no Senhor. Muda a programação da nossa mente, livra o desejo do nosso coração de buscar aquilo que é efêmero, transitório e passageiro, mas ajude-nos a buscar aquilo que é justo, verdadeiro, puro e duradouro, que é a tua palavra, a tua verdade, o Senhor, a pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Assim oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.